Entrevista.
Nós vamos conversar agora com o Dr. Osney Okumoto, farmacêutico bioquímico com especialização em biologia molecular e dirigiu a Hemorrede do Mato Grosso do Sul, órgão responsável por todos os hemocentros do estado. Vamos falar sobre o Zika vírus e a doação de sangue. Existe algum perigo? Boa tarde, Dr. Osney.
Boa tarde, Temisa.
É um prazer ter a sua participação mais uma vez aqui em nosso programa, viu?
Muito obrigado.
Doutor Osney, em meio a esse turbilhão aí de informações sobre o Zika vírus, surge uma pergunta. O sangue doado nos hemocentros oferece algum risco de transmissão do vírus? O sangue doado está isento de contaminação ou não?
Então, Atenisa, na verdade, todos os sangues, né, do Brasil recebem uma legislação, um cuidado através da legislação brasileira, assim como em grandes países, né, do mundo. No entanto, toda a parte sorológica é realizada mediante a essa legislação existente no Brasil. No caso do Zika, que é uma doença recente, o que é mais importante nessa questão primária em relação a essa doação de sangue é a entrevista clínica, onde o médico, o enfermeiro ou farmacêutico, durante a triagem clínica, tem que obedecer, tem que extrair o máximo de informação possível desse paciente em relação a sinais e sintomatologias do Zika. Nas demais sorologias que são realizadas, são de extrema segurança para o receptor de sangue.
Agora, doutor, o Zika vírus pode ser transmitido por meio da transfusão de sangue? Se não houvesse, vamos dizer, todo esse cuidado de vocês, poderia acontecer essa transmissão através de uma transfusão?
Então, recentemente tivemos algumas informações aqui no Brasil e também do exterior que alguns pacientes teriam contraído o vírus Zika através de transfusão de sangue. No entanto, não há uma confirmação ainda, né, segura em relação a esses dados. Mas mediante ao tipo de vírus, a sua multiplicação, né, dentro dos pacientes, realmente há uma possibilidade muito grande de que ele possa ser transmitido através do sangue.
O senhor falou que existe todo um cuidado, né, todo um testes, né, para que o sangue contaminado não seja passado para outra pessoa. Os hemocentros aqui no Brasil já dispõem dos kits de teste para o Zika, doutor?
Não, os hemocentros ainda não contam, né, com nenhum tipo de kit para a realização do teste de triagem para o Zika.
Uhum.
Isso vai depender de uma análise muito grande por parte das autoridades sanitárias do Brasil, se esses kits serão incorporados ou não para a triagem de doadores de sangue. A gente já observou que agora, dia 15, houve o registro de um kit canadense aqui para o Brasil, que é um kit que faz a pesquisa de anticorpos, que futuramente poderia ser utilizado ou não, mas isso vai depender de estudos mais avançados na verificação se realmente vai ser necessário ou não a implantação para doadores de sangue.
Quer dizer que no caso da transfusão ainda não é certo o uso dos kits de teste para o Zika?
Não, principalmente nesse ano, ainda que o kit ele é muito recente, para caso de triagem, né, que é um grande volume de doadores de sangue no Brasil, ainda não é nada previsto.
Então, doutor, o que, que é feito atualmente, né? O que vinha sendo feito normalmente, a ação continua a mesma?
A triagem clínica ela é muito importante, né, quando é realizada perante o candidato à doação de sangue, ao potencial doador de sangue. Então é muito importante que o doador de sangue, quando ele se dirige ao hemocentro, que ele realmente, na triagem clínica, ele expresse com a maior verdade, com a maior clareza, o que ele tem passado, né? Se ele tem febre, se ele teve vermelhidão nos olhos, se ele teve eczemas na pele, dores musculares, dores articulares, todos esses diarreias ou náuseas, todas essas sintomatologias e sinais podem evidenciar que esse paciente, que esse doador, esse candidato a doador, tem alguma virose, algum mal. E dessa forma ele será inapto temporariamente para a doação de sangue. Então, a gente gosta sempre de frisar, que essa triagem clínica, né, que muitas vezes as pessoas não querem responder aquelas perguntas, ela é de extrema importância para a proteção do receptor de sangue e para o próprio doador, para o próprio candidato à doação. Então, esse tipo de triagem clínica, ele não é específico, única e exclusivamente no caso do Zika, mas também para dengue, para outros tipos de viroses que realmente podem acometer um candidato à doação de sangue.
Doutor, em relação à qualidade dos hemocentros no Brasil, né? Os profissionais, as tecnologias usadas nos hemocentros, a gente pode ficar tranquilo em relação a isso, em relação a outros países de primeiro mundo, como é que estão os nossos hemocentros aqui do país?
São excelentes, Artemisa. O Brasil, ele obedece todos os critérios de qualidade para oferecer ao sangue tratado e transfundido no Brasil. Então, nós temos uma legislação, eu posso até dizer que na área da saúde, a legislação mais severa, mais fiscalizada é a do sangue. Então, nós temos grandes hemocentros, grandes autoridades trabalhando nos hemocentros do Brasil. Temos uma coordenação nacional de sangue muito efetiva no Brasil e acredito que o Brasil tenha um sangue de qualidade como o dos países de primeiro mundo.
Quando se fala de saúde, realmente a gente sabe que o Brasil, né, está bem, graças a Deus, né, doutor?
Verdade, nós temos muita qualidade aqui, muita qualidade mesmo no sangue que é disponibilizado para a transfusão.
Agora, todos os estados brasileiros possuem os seus hemocentros, doutor?
Sim, todos os hemocentros apresentam o seu hemocentro coordenador, esses hemocentros coordenadores, eles são de extrema importância para aquele estado onde ele está implantado, e ele que faz toda a coordenação, todo o controle do sangue coletado, transportado, transfundido e assim por diante. Então, há uma rastreabilidade muito grande no sangue no Brasil e a verificação em caso de ocorrências adversas, há como fazer o rastreamento e a verificação desse sangue que foi transfundido. Então, todos os estados estão muito bem servidos.
Doutor Osni, a gente sabe que doar sangue, né, é um ato que é cercado de muitos mitos, né? Eu gostaria que o senhor lembrasse quais são esses mitos, porque muita gente tem medo da picada da agulha, alguns dizem, não posso doar, se dou, tem que doar para o resto da vida, tem um monte de coisa que se fala. Gostaria que você falasse sobre isso.
Eu acho que o principal mesmo, né, que o pessoal ainda fala é essa doação, né, primeira doação. Doou sangue uma vez, tem que doar sempre. Isso é um mito que já havia há muitos anos, principalmente na época em que as pessoas não gostavam de doar sangue, Temiso. Então, quando eles faziam a doação num banco de sangue, lá nos anos atrás, a pessoa falava assim, olha, agora que você doou sangue, você tem que doar sempre. Mas tem que doar sempre para ajudar o banco de sangue, não é que fosse fisiologicamente necessária essa pessoa retornar para doar o sangue.
Era um pedido, né, de fazer.
Era um pedido para a pessoa retornar. Então, olha, doa sangue. Olha, você doa sangue, então tem que doar sempre. Mas isso é apenas uma necessidade que o banco de sangue tinha na época para receber esse doador de novo. E aquelas histórias, né, que o sangue engrossa, que a pessoa engorda, tudo isso são mitos que realmente não tem nada a ver. E a picada da agulha é uma picada normal, né? A gente tem uma agulha de um calibre um pouco mais avantajado para que realmente essa coleta seja efetiva, né? E que o sangue que está sendo coletado seja um sangue de qualidade.
Doutor, o que move a doação é a solidariedade, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso, né? Porque isso é importante, né? Para manter os hemocentros em funcionamento. Mas, quando a gente fala assim, importante para os hemocentros, na realidade, é importante para todo mundo, porque os hemocentros servem para nós, né? Estão ali para nos atender no caso de uma necessidade, não é isso, doutor?
Verdade. A doação de sangue é um ato de amor, é um ato altruísta, né? Que a pessoa tem que fazer essa doação, independentemente para quem ele esteja doando esse sangue. O mais importante é que você depositou o teu sangue ali com todas as verdades, com todas as sorologias realizadas, com todos os exames, e que esse sangue vai ficar disponível para qualquer paciente que necessitar, seja criança, idoso, mulher, homem, né, de raça ou de religião, mas aquele sangue vai estar disponível naquele momento para salvar a vida. Então, o altruísmo é extremamente necessário nesses casos e, logicamente, a gente só tem a agradecer aos doadores de sangue do país e que continuem, né, fazendo as doações para que possam salvar vidas. São pessoas que salvam vidas anonimamente.
Exato, e a gente tem que lembrar que a gente não é imune, não. Pode acontecer da gente também precisar, né, doutor?
Verdade. É o momento que a gente saiu de casa ali do portão, pode acontecer um acidente e a gente, né, está dependendo de um sangue já testado, já armazenado dentro de um hospital para que possa salvar as nossas vidas. Então, a gente não pensa só nas outras pessoas, né, no futuro de outras pessoas, mas nas nossas próprias vidas também.
Certo. Então, a gente tem que doar, tem que pensar que é um ato de amor, né? Uma doação de vida, né, doutor? Porque salva a vida, né? Salva a vida.
Nossa, só a gente que vive dentro do hospital sabe o quanto é importante a gente ter um sangue de qualidade, um sangue testado, disponível ali, e que essa pessoa que vai receber esse sangue futuramente, né, terá toda uma saúde. Receber um sangue, né, limpo, um sangue de qualidade, sem qualquer tipo de doença, e vai seguir a sua vida, né, trabalhando, sua vida feliz, e é isso que é importante, é isso que nos deixa felizes.
Doutor Osley, nós estamos sendo ouvidos em todo o Brasil, em especial na Amazônia. O senhor gostaria de passar mais alguma informação aos amigos que estão na escuta do programa?
Eu só vou reforçar, Artemisa, essa questão da triagem clínica, né, que existem, na verdade, pelo mundo todo, né, um grande número de novas doenças aparecendo ou que vão aparecer ainda. E muitas vezes, que nem no caso da Zika que a gente está falando, vai demorar um pouco ainda para ficar pronto os kits sorológicos, os kits de triagem. Então, é muito importante que o candidato à doação de sangue seja o mais verdadeiro possível ao prestar as informações na triagem clínica. Porque ali naquele momento, ele estando muito bem de saúde, que ele vai poder efetuar a doação. A utilização de alguns medicamentos, a presença de alguma febre, algum sinal, algum sintoma, vai fazer com que ele realmente não possa doar esse sangue naquele momento. E que ele não fique triste, né? Se ele for inapto temporariamente, que assim que ele estiver melhor, ele retorne ao hemocentro para efetuar a doação.
Doutor, eu gostaria que a gente falasse só mais uma coisinha que eu acho importante a gente lembrar, é que sempre em momentos como esses, aparecem pessoas, né, com notícias que a gente não sabe de onde saiu, olha, não é nada disso, não acredita em nada, que não sei o quê, fazendo terror, né? Então, é preciso que as pessoas tenham cuidado com o que ouvem, procurem ouvir fontes, né? Sérias, não vai. Alguém botou na internet alguma coisa, todo mundo acredita, todo mundo fica apavorado. Não é assim, né, doutor?
É muito comum hoje as redes sociais estarem veiculando grande quantidade de informações. Muitas dessas informações não são verdadeiras, Artemisa. Uhum. Então, acho que as pessoas têm que realmente pesquisar melhor essas informações que estão sendo veiculadas. E a partir do momento em que a imprensa, logicamente autoridades entrevistadas pela imprensa, apresentarem as razões científicas devidamente comprovadas, aí sim, eu acho que a gente pode estar alertando os amigos, os familiares, sobre a questão do que foi informado. Mas eu vejo que grande número de informações que estão sendo veiculadas não são verdadeiras. Uhum. E aí coloca em pânico um grande número de pessoas. Isso pode fazer com que essas pessoas tomem atitudes, mudem seus hábitos, né? Às vezes tem gente que até para de tomar medicamentos e isso realmente pode causar um dano, né, muito grave para essas pessoas.
Então, a gente fica chocado de pensar que tem pessoas capazes disso, né? Num momento tão sério, né? Vir com informações que não tem nada a ver, às vezes é problema político, né? Quer desacreditar uma pessoa, sei lá, e esquece que o povo, né, está ali precisando de informação, precisando ser orientado. Não atrapalha, não ajuda, não atrapalha, né, doutor?
Verdade, eu acho que se não quer ajudar, não atrapalhe, né?
Exatamente.
O silêncio, às vezes, é mais importante do que pegar e ficar falando coisas que realmente não tem certeza do que está falando.
Com certeza.
Então, né, vamos, assim como a doação de sangue é um ato de amor, às vezes a gente ficar quieto também, a gente pode ajudar muito mais do que falando coisas que a gente não tem certeza.
Com certeza. Doutor Osney, olha, foi um prazer conversar com o senhor mais uma vez. Eu espero
eu
logo,
agradeço,
logo, conversar novamente com o senhor aqui no programa, tá bom?
Ah, perfeitamente. Estarei à disposição.
Obrigada, mais uma vez.
Um ótimo dia.
Uma boa tarde. Tchau, tchau.
Obrigado.